Boa noite aos nobres vereadores e pessoal que presente, que eventualmente venha assistir à sessão. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 5ª reunião ordinária do ano de 2026 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, dia 8 de abril de 2026. Eu coloco em votação a ata da 4ª reunião ordinária número 04/2026 da Câmara Municipal de Itamonte, por manifestação. Ata aprovada por 8 votos. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 12/2026, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública do Instituto Valden, Tempo, Homem e Natureza, também designado como Inchvalden e Convention e Visitors Bureau Mantiqueira e da outras providências.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ouvintes das redes sociais. Projeto de lei número 12/2026. Autor Germano Justino Ferreira. Dispõe sobre a declaração de utilidade pública do Instituto Valden, Tempo, Homem e Natureza, também designado como Inchvalden e Convention e Visitors Bureau Mantiqueira e da outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica declarado de utilidade pública o Instituto Valden, Tempo, Homem e Natureza, também denominado Inchvalden e Convention e Visitor Bureau Mantiqueira, associado civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sobre número 05 426-495-001-39, com sede às margens da rodovia BR-354, quilômetro 770,4, localidade de Engenho de Serra, no município de Itamonte, estado de Minas Gerais. Parágrafo único. A entidade do que trata o caput tem por finalidade a conservação ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável mediante a aplicação de tecnologias alternativas e inovadoras voltada à construção de cidades mais eficientes, sustentáveis e digitalmente inclusivas. A declaração de artigo 2º. A declaração de utilidade pública de que se trata essa lei habita a entidade do recebimento de benefícios, incentivos e parcerias com o poder público nos termos de legislação vigente, ficando condicionada à manutenção de suas finalidades institucionais e a observância dos requisitos legais aplicáveis. Artigo 3º. A entidade deverá apresentar, quando solicitada pelo poder público, relatórios de atividades e demais documentos necessários à comprovação de cumprimento de suas finalidades estatutárias. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamonte, 24 de março de 2026. Justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre declaração de utilidade pública o Instituto Valden, Tempo, Homem e Natureza, também designado como Stau Valden e Convention, Visitors Bureau Mantiqueira e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Valden, Tempo, Homem e Natureza, entidade de reconhecida atuação no campo da sustentabilidade, inovação e desenvolvimento territorial. Conforme se verifica em seu estatuto social, trata-se de associação civil sem fins lucrativos que desenvolve atividades de relevante interesse público, especialmente nas áreas de conservação ambiental, educação, pesquisa aplicada, tecnologias sustentáveis e fortalecimento de comunidades. A entidade possui trajetória consolidada e reconhecida, destacando-se pela celebração de importantes parcerias institucionais com organismos de grande relevância nacional, como a Petrobras, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural Emater, o Fundo Brasileiro de Biodiversidade Fumbio, entre outros, evidenciando sua capacidade técnica, credibilidade institucional e impacto social positivo. Além disso, o Instituto mantém portfólio consiste de projetos voltados à promoção de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, incluindo iniciativas relacionadas à preservação ambiental, inclusão produtiva, tecnologias sociais e planejamento de territórios mais resilientes e eficientes. A declaração de utilidade pública, ora proposta, representa o reconhecimento formal da relevância das atividades desempenhadas pela entidade, possibilitando a aplicação de suas ações por meio do acesso a instrumentos de cooperação com o poder público em benefício direto de coletividade. Em prol da transparência, acompanha o presente projeto os seguintes anexos: Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e cópia do cartão CNPJ. Diante do exposto, considerando o interesse público envolvido e a contribuição efetiva da entidade para o desenvolvimento sustentável do município e da região, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Germano Justino Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Itamonte.
Agradeço a leitura da nobre secretária, e esse nome é meio complicado, né? Nós somos acostumados a lidar aqui com o nome em português e apareceu esse nome diferente aqui, então ele gerou uma dificuldade maior aqui na pronúncia. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 13/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito de adicionais por tempo de serviço aos servidores municipais ativos, na forma da Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, conhecido popularmente como Lei do Descongela.
Projeto de Lei Complementar 13/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito de adicionais por tempo de serviço aos servidores públicos municipais ativos na forma de Lei Complementar Federal número 2026, de 12 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica reconhecido para fins exclusivos de aquisição de adicionais por tempo de serviço o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 aos servidores públicos municipais ativos, observando o efetivo exercício do período. O período referido no artigo 1º será computado para fim de concessão de triênios, férias-prêmios e demais mecanismos equivalentes previstos na legislação municipal nos termos do artigo 8º, 8º A, da Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, incluindo pela Lei Complementar Federal número 2026, de 12 de janeiro de 2026. O reconhecimento da contagem de tempo de serviço do que trata essa lei não gera direito automático e pagamento retroativo, incorporação imediata em folha de ou repercussão financeira pretérita, não constituindo direito adquirido à percepção dos valores pretéritos. Parágrafo único. Qualquer efeito financeiro decorrente da aplicação dessa lei ficará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do município. Segundo, à observância dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, à prévia análise do impacto orçamentário e financeiro, quando cabível. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente norma por meio de decreto, exclusivamente para fins administrativos e operacionais, sendo vedada, em qualquer hipótese, a criação de ampliação de despesa sem a devida e prévia autorização legislativa. Artigo 5º. A aplicação dessa lei observará em todos os casos. Primeiro, os princípios de legalidade, planejamento e responsabilidade fiscal. Segundo, o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Terceiro, as normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes. Artigo 6º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei complementar tem por finalidade autorizar o reconhecimento no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para fins de aquisição de adicionais por tempo de serviço aos servidores públicos municipais ativos. A medida encontra amparo na Lei Complementar Federal nº 2026, de 12 de janeiro de 2026, que inclui o artigo 8, a Lei Complementar nº 173/2020, possibilitando aos entes federativos disciplinarem a matéria por meio de legislação própria. Ressalte-se que o presente projeto não contempla a previsão de pagamento retroativo de quaisquer valores, limitando-se exclusivamente ao computo no período para fins de aquisição futura do direito em estrita observância aos princípios de responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas. Ademais, cumpre destacar de tal medida encontra respaldo no próprio pleito formulado pelos servidores públicos, conforme documentos anexos, os quais requerem tão somente a contagem do tempo de serviço, sem qualquer pretensão de percepção de valores retroativos. Dessa forma, a proposta reconcilia segurança jurídica, valorização do servidor público e responsabilidade fiscal, sem impor ônus financeiro imediato ao eclare municipal, respeitando limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e garantindo a sustentabilidade das contas públicas. Importante destacar que o reconhecimento do período para fins de aquisição de direitos futuros não implica, neste momento, impacto financeiro direto, uma vez que não haverá desembolso retroativo, mas tão somente a regularização da contagem de tempo de serviço com efeitos prospectivos. Tal medida permite que o município se organize financeiramente, planejando de forma responsável a absorção gradual dessas vantagens nos exercícios futuros, dentro dos limites legais e orçamentários. Ademais, a iniciativa demonstra sensibilidade da administração pública à demanda legítima dos servidores, promovendo justiça funcional sem comprometer a saúde fiscal do município. Trata-se, portanto, de medida equilibrada, juridicamente amparada e alinhada com o interesse público, razão pela qual se submete o presente projeto de lei complementar à apreciação dessa Casa Legislativa. Diante do exposto, considerando o interesse público envolvido, a legalidade da medida e a importância do reconhecimento no período para fins de aquisição de adicionais, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Eclésia Câmara Municipal, confiantes em sua aprovação. Itamonte, 6 de abril de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
Agradeço a leitura e peço à secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 14/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o União Atlético Clube e da outras providências.
Projeto de Lei número 14/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a União Atlético Clube e da outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de fomento com União Atlético Clube, inscrito no CNPJ sobre o número 17904574/001-97, com sede na BR-354, quilômetro 756, bairro Vila Nova, no município de Itamonte, Minas Gerais, com a finalidade de firmar parceria com a execução de atividades de interesse público e social. Parágrafo 1º. O termo de fomento tem por objetivo o apoio ao projeto Escolinha Bom na Escola, Bom na Bola, destinado à promoção do esporte, da educação e da inclusão social de crianças e adolescentes do município, mediante a oferta gratuita de treinamentos esportivos e atividades complementares. Artigo 2º. O valor total a ser repassado será de até R$ 60.000,00, conforme o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho aprovado, que integrará o instrumento de parceria. Artigo 2º. O valor total a ser repassado será de 60 mil... Artigo 3º. O prazo de vigência da parceria será de 12 meses, contando a partir da data de assinatura do termo de fomento, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que devidamente justificado e autorizado no termo de utilização vigente. Artigo 4º. A parceria que trata essa lei observará as seguintes leis federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Federal número 13.204, de 14 de dezembro de 2015, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como das normas do município pertinente. Parágrafo 5º. A transferência do recurso fica condicionada a, 1º, aprovação do plano de trabalho, 2º, comprovação de regularidade jurídica e fiscal da entidade, 3º, atendimento aos requisitos previstos na legislação vigente. Parágrafo 6º. O valor da parceria poderá ser aditivado até o limite de 100% do valor inicialmente previsto, desde que haja disponibilidade orçamentária, interesse público devidamente justificado e observância da legislação aplicável. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário, observada a disposição da legislação financeira e orçamentária. Artigo 3º. A entidade beneficiária deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos na forma e nos prazos estabelecidos na legislação vigente e no instrumento de parceria firmado com o município. Artigo 4º. O município poderá acompanhar e avaliar a execução do objeto de parceria, inclusive mediante visitas técnicas, relatórios e indicadores de desempenho. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamonte, 6 de abril de 2026. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à elevação e apreciação dessa Eclésia Câmara Municipal o presente projeto de lei, que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a União Atlético Clube, entidade privada sem fins lucrativos, devidamente constituída e atuante no município de Itamonte, Minas Gerais, visando a execução do projeto social e esportivo denominado Escolinha Bom na Escola, Põe na Bola. A proposta decorre da solicitação formal da entidade, acompanhada do plano de trabalho detalhado, no qual se evidencia o interesse público da iniciativa, sua viabilidade técnica e a relevância social das atividades a serem desenvolvidas. O referido projeto tem como objetivo oferecer atividades esportivas gratuitas, especialmente na modalidade de futebol de campo, destinadas a crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, regularmente matriculado na rede de ensino público ou privada do município. As atividades serão realizadas tanto na sede da União Atlético Clube, quanto em bairros da cidade, promovendo a descentralização do acesso ao esporte. A iniciativa se destaca por seu caráter social ao contribuir diretamente para a inclusão social de crianças e adolescentes, o fortalecimento de vínculos comunitários, a promoção de hábitos saudáveis, a prevenção de situações de risco, como evasão escolar, envolvimento com drogas e violência, o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes. O plano de trabalho apresentado prevê execução pelo período de 12 meses, com cronograma estruturado de atividades e desembolso financeiro, contemplando metas mensais e acompanhamento sistemático. Ressalta-se ainda que a entidade se compromete com a prestação de contas periódica, bem como a transparência na aplicação dos recursos públicos. Importante destacar que o projeto está alinhado à diretriz de políticas públicas voltada à infância e juventude, bem como aos princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que assegura o direito do esporte ao lazer e ao pleno desenvolvimento. Além disso, a proposta encontra-se respaldo na legislação federal que rege as parcerias entre a administração pública e as organizações de sociedade civil, especialmente a Lei número 13.019/2014, garantindo segurança jurídica, controle e fiscalização na execução do objeto. O investimento público, no valor de R$ 60 mil, revela-se compatível com benefícios sociais esperados, considerando o alcance do projeto, sua continuidade e o impacto positivo na formação de crianças e adolescentes do município. Dessa forma, a celebração do termo de fomento com a União Atlético Clube representa a medida de relevante interesse público, contribuindo para o fortalecimento das políticas municipais de esporte, educação e assistência social. Diante do exposto, submeto meu presente projeto de lei à apreciação da Secretaria da Câmara Municipal, esperando sua aprovação. Certo de poder contar com o apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores, renovo o protesto de elevada consideração e apreço, atenciosamente, Prefeitura Municipal de Itamonte, 6 de abril de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
Agradeço a leitura da nobre secretária. E você acha que não vai funcionar a transmissão? Tá. O Facebook está com problema hoje aqui, estamos conversando aqui, e o problema não é nosso aqui. Está sendo gravado a sessão, a gente pede desculpa para as pessoas que aguardam calorosamente os dias de sessão de câmara, mas infelizmente é uma questão técnica, é do Facebook, não é questão da nossa equipe técnica, e a reunião, obviamente, sendo gravada, ela vai poder ser assistida depois. Agradeço a compreensão de todos e vamos prosseguindo com a sessão aqui. Eu quero suspender a sessão por 5 minutos para ver se a gente não deixar as pessoas no vazio assim, para ver se a gente arruma um jeito, um paliativo aqui para a transmissão da sessão. Sessão suspensa por 5 minutos. Então vamos voltar com a nossa sessão ordinária, depois da interrupção, e falar para o pessoal que vai começar a acompanhar agora que estamos fazendo aqui a transmissão através de um celular. A captação de áudio ela pode ficar ruim, natural, mas está sendo gravado com uma qualidade boa lá, e depois no Facebook a pessoa vai poder fazer a apreciação da sessão ordinária, né? Então, eu peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 15/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Liga Sul Mineira de Judô e Entorno Paulista, LSMJ, e da outras providências.
Projeto de lei número 15/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Liga Sul Mineira de Judô e Entorno Paulista, LSMJ, e da outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de fomento com a Liga Sul Mineira de Judô e Entorno Paulista, LSMJ, inscrita no CNPJ sob o número de 00097382-00113, com sede na Rua Afonso Leone, número 106, bairro Vila Santos, no município de Itamonte, Minas Gerais, com a finalidade de transferência de recursos financeiros para execução de projeto de interesse público. Parágrafo 1º. A parceria tem por objetivo o fortalecimento, desenvolvimento e ampliação da prática do judô do município de Itamonte, mediante a realização de atividades esportivas, capacitações técnicas, participação em competições oficiais e disponibilização de infraestrutura adequada conforme plano de trabalho. Parágrafo 2º. O valor total do repasse será de R$ 100 mil, conforme previsto no plano de trabalho aprovado, podendo ser transferido conforme cronograma a ser estabelecido no instrumento de parceria. Parágrafo 3º. Os recursos deverão ser aplicados prioritariamente na aquisição da áreas de lutas semiolímpicas, tatames e demais ações necessárias à execução do projeto, os quais permanecerão à disposição do município de Itamonte conforme condições estabelecidas no plano de trabalho. Parágrafo 4º. O prazo de vigência do termo de fomento será de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que devidamente justificado e autorizado no termo de legislação vigente. Parágrafo 5º. A parceria observará as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo 6º. O valor da parceria poderá ser aditivado até o limite de 100% do valor inicialmente previsto, desde que haja disponibilidade orçamentária, interesse público devidamente justificado e observância na legislação aplicável. Parágrafo 7º. A transferência dos recursos fica condicionada a: 1º, aprovação do plano de trabalho; 2º, comprovação de regularidade jurídica e fiscal da entidade; 3º, cumprimento de requisitos previstos na legislação vigente. Parágrafo 8º. Constitui contrapartidas da entidade de parceria, entre outras previstas no plano de trabalho. 1º, isenção de taxas de filiação e inscrição em competições oficiais no exercício 2026. 2º, regularização de atletas vinculados ao município. 3º, realização de treinamentos, eventos esportivos e capacitações técnicas. 4º, apoio à realização da etapa oficial de modalidade no município. 5º, disponibilização de estrutura técnica e operacional para execução do projeto. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementada, se necessário, observadas as disposições da legislação financeira e orçamentária. Artigo 3º. A entidade beneficiária deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos na forma e nos prazos estabelecidos na legislação vigente e no instrumento de parceria, sujeitando-se à fiscalização dos órgãos de controle interno e externo. Artigo 4º. O município acompanhará e avaliará a execução da parceria, inclusive quanto ao cumprimento das metas, resultados e aplicação dos recursos públicos. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamonte, 6 de abril de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta Eclésia Câmara Municipal o presente projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Liga Sul Mineira de Judô e Entorno Paulista, LSMJ, entidade esportiva sem fins lucrativos com atuação consolidada na promoção e desenvolvimento da modalidade judô na região. A proposta tem como objetivo fortalecer a prática do judô do município de Itamonte, ampliando o acesso ao esporte, promovendo a formação cidadã de crianças, adolescentes, atletas, bem como incentivando a participação de competições oficiais e a capacitação técnica de profissionais e praticantes. O plano de trabalho anexo ao presente apresentado demonstra que a parceria permitirá a regularização de atletas, a participação em diversas etapas competitivas ao longo do ano, a realização de treinamentos e cursos técnicos, além da possibilidade de sediar eventos esportivos no município, contribuindo para o fortalecimento do esporte local e regional. Destaca-se ainda que os recursos repassados serão utilizados na aquisição de infraestrutura esportivas, especialmente áreas de lutas semiolímpicas, que permanecerão à disposição do município, garantindo benefício contínuo à comunidade e às políticas públicas do esporte. A iniciativa apresenta-se relevante interesse público, uma vez que o esporte, especialmente o judô, desempenha papel fundamental na promoção da disciplina, inclusão social, saúde e desenvolvimento humano, sendo importante instrumento de prevenção e situações de risco social. A Liga Sul Mineira de Judô, fundada em 1994, possui reconhecida atuação regional, contando com diversas entidades filiadas e experiência na organização de eventos e formação esportiva, o que reforça sua capacidade técnica para execução do projeto. Diante do exposto, considerando os benefícios diretos à população e o fortalecimento de políticas públicas e esportivas do município, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Itamonte, 6 de abril de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
Agradeço a leitura da nobre secretária, vereadora Cláudia Fernandes, e mais uma vez deixar claro para as pessoas que o que está sendo feito aqui na questão da transmissão da quinta reunião ordinária é um paliativo, porque tivemos um problema técnico com o Facebook, não é um problema técnico dos transmissores aqui da Câmara, mas é um problema ligado diretamente ao Facebook. Eu abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de...
Tem justificativo? Não, mas indicação.
Não, a indicação está no horário, está no tempo. Então, abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações orais. Se alguém tiver alguma manifestação a ser feita, esse é o momento oportuno. Eu peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 03/2026 da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Indicação número 03/2026. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 236 do regimento interno dessa Eclésia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades administrativas, determine a Secretaria de Obras para que seja providenciada a instalação de uma faixa de pedestre em frente ao Campo União, visando sanar a falta de segurança para a travessia do pedestre no local. Justificativa. Atendendo a várias reivindicações dos munícipes, pais e esportistas da cidade de Itamonte, Minas Gerais, que cotidianamente utilizam-se do Campo União para a prática e o incentivo do esporte ao município, visando resguardar a segurança de todos envolvidos com foco, principalmente nas crianças que praticam esporte no Campo da União. Solicita a providência do requerido, uma vez que a implantação da faixa de pedestre supracitada é de relevante interesse público local. Portanto, a presente indicação se faz necessária, tendo como objetivo resguardar a segurança e a vida de todos os pedestres que trafegam pelo local ora citado. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço a atenção desse pedido e aguardo as providências possíveis, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizeram necessários. Atenciosamente, Itamonte, 31 de março de 2026, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
Agradeço a nobre secretária. Antes de abrir a palavra, eu gostaria aqui de colocar para as pessoas que o município, através do Poder Executivo e o Legislativo, está celebrando um instrumento para a cessão de um veículo para que os vereadores possam ter condições de realizar seus trabalhos. Um exemplo, se tiver um problema no Campo Redondo, na Fragária, Morro Grande, Conquista ou qualquer outro bairro rural, o vereador ele tem hoje a disponibilidade desse veículo que se encontra já aqui na nossa garagem. Não estamos usando ainda porque amanhã o documento veio de maneira faltosa e foi levado para complementação e amanhã o veículo estará à disposição dos vereadores e apto para o uso. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Eu gostaria, antes de que qualquer vereador tomasse posto aqui, que a secretária da Câmara ela ficasse aqui para a gente cronometrar o tempo. Ela já está ali, pode ser aí mesmo, que para nós organizar aqui, fazer de forma organizada e ordenada, a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Vereadora Alessandra Simone.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e caros ouvintes. Então, hoje eu subo aqui nessa tribuna porque eu estou um pouco cansada, não, bem cansada de cobrar, cansada de encaminhar demandas ao executivo e principalmente cansada de não obter respostas efetivas. No dia 25 de março, protocolei 11 ofícios. Apenas 8 foram respondidos. 3 deles seguem sem qualquer resposta. E mesmo entre os respondidos, o que vemos são respostas incompletas, superficiais e que não atendem ao que foi solicitado. Isso não é apenas desse caso, isso pode configurar, inclusive, violação aos princípios da administração pública, como legalidade, a transparência e a eficiência. A realidade de Itamonte, ela é bem clara e visível. A cidade, infelizmente, está suja. O mato alto toma conta de diversos pontos, com presença de insetos, piolho de cobra, aracnídeos e até cobras, colocando em risco a saúde da população. No Novo Horizonte, atrás da escola Adelaide, tem uma vala aberta de fora a fora e ela está fechada no final. Tem pontos que ela tem 2 metros de profundidade, está cheia de água. Esse foi um dos ofícios que não me foi respondido. A casa dos moradores estão sendo invadidas por piolho de cobra. As pessoas estão comendo piolho de cobra cair em cima do prato. Então, foi pedido uma solução, não teve roça, não teve, mexe de um lado e prejudica de outro, porque eles mexeram numa parte lá com terra e fecharam essa vala. Se uma criança cair lá, ela morre. Eu mandei ofício, mandei foto e até agora, nem resposta e nem atitude. As ruas estão cheias de buracos, tanto na área urbana quanto na zona rural, trazendo risco para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de prejuízos financeiros. Infelizmente, a população de Itamonte não sabe que existe uma lei que ampara a pessoa que é prejudicada. Se um automóvel ou a pessoa se ferir, o automóvel quebrar, a bicicleta, o município tem que pagar. A rua Antônio Sabino de Moraes, na Morada das Flores, tem gente que já perdeu até motor. Isso é triste, gente, eu não estou mentindo, é verdade. Muitos bueiros estão sem grade. No começo do ano passado, falei, citei alguns, que as grades estavam sendo providenciadas. E até agora nada. Aumentando ainda mais risco de acidentes e de ferimentos graves, principalmente para crianças e idosos. Iluminação pública. A gente já conversou, já falei com o nosso amigo aqui. Infelizmente, já passaram mais 15 dias e vários lugares continuam no escuro. E as pessoas estão implorando e o serviço está devagar. A gente já conversou, troca essa empresa. Ela não está dando conta, gente, troca. Na saúde, o cenário está alarmante. A falta de médicos em postos de saúde e a população aguardando exames. Infelizmente, médico de PSF pede exames estão retornando. Eu estou com vários lá dentro do carro. Tem uma paciente, que ela é paciente oncológica, já teve câncer de bexiga, estava urinando sangue, foi no médico, já teve infarto, foi no médico, pagou uma consulta, pediu os exames dela foram negados, que é para ela procurar um urologista. Mandou e nada. Na zona rural, a situação ainda está mais grave. As estradas das regiões da Fazenda, Lavra, Cachoeira, Conquista, Lavra, Monteiro, Ilha Grande estão praticamente intransitáveis. Isso é abandono. E o que mais preocupa não é apenas a existência dessas demandas, mas o silêncio que frequentemente vem do outro lado. Infelizmente, temos um executivo que, em muitos momentos, não escuta a população como deveria. Falta diálogo, falta presença e, sobretudo, falta sensibilidade para compreender a realidade de quem mais precisa. É visível que há falhas na assessoria, que acabam afastando ainda mais a gestão das verdadeiras necessidades do povo. Uma administração mal assessorada toma decisões distantes da realidade e quem paga o preço é a população. E diante de tudo isso que temos, silêncio, omissão, falta de resposta, quero deixar claro que vereador não pede favor, vereador exige informação, porque isso é obrigação legal do executivo. A omissão reiterada pode sim caracterizar improbidade administrativa. Se essa situação continuar, esta vereadora aqui irá formalizar denúncias junto ao Ministério Público, para que sejam apuradas as responsabilidades. E falando em Ministério Público, fui acusada de ter feito uma denúncia contra o Rafael, pelo Executivo. E eu não fiz denúncia nenhuma no Ministério Público contra ele. Primeiro, porque eu sou mulher, eu não faço denúncia anônima. Quando eu faço, eu assino. E se essa situação continuar, eu vou tomar providência e vou levar essas demandas ao Ministério Público, sim. Porque ignorar o legislativo e ignorar a população tem consequências. Não é falta de cobrança, não é falta de aviso. É falta de ação. Estou fazendo a minha parte com coragem, responsabilidade e compromisso. Cada ofício protocolado é uma cobrança legítima e é a voz de cada cidadão que merece ser respeitado. Deixo aqui um chamado. A população precisa continuar participando, cobrando e fiscalizando. Porque quando o povo se une, a mudança acontece. E o meu compromisso é com o povo, não é com o executivo. É com a cidade, com a zona rural e vou continuar cobrando sim com firmeza. Boa noite a todos. Obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Alessandra Simone e a tribuna continua franqueada. Pode ser daqui, se quiser. A vereadora Cláudia Fernandes, ela vai usar a palavra dela, como é facultativo usar a tribuna ou não, ela vai falar do assento dela aqui mesmo.
Então, tem um esclarecimento aqui sobre as reclamações sobre a farmácia popular que foi feita aqui na Câmara. Então, procurei a Atália, procurei a Ana Clara, que são farmacêuticas, e pelo exposto aqui na Câmara, não era realmente o que estava acontecendo. Aí eles fizeram um ofício. Aí eu vou passar esse ofício deles. E tem até o comparativo de 2024, 2025 e 2026. Então, a Secretária Municipal de Saúde, por meio da Farmácia Municipal de Itamonte, vem apresentar esclarecimento acerca de manifestações públicas realizadas nas casas legislativas relacionadas ao funcionamento da Farmácia Municipal, nas quais foram mencionadas supostas faltas de medicamento, lentidão no atendimento e alegações de precariedade no serviço prestado. Inicialmente, esclarece que a Farmácia Municipal atua observando os princípios de legalidade, eficiência e transparência, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Trata-se de um setor público e, portanto, todos os vereadores estão plenamente à vontade para realizar visita de fiscalização. Inclusive, eu estive na farmácia, dei uma olhada no medicamento, as prateleiras estão cheias de medicamentos. O que acontece? Às vezes, os médicos, eles prescrevem uma dipirona de 1 grama. Lá tem de 500 gramas, porque é pelo SIGAF, o SIGAF, que é o sistema deles que faz o pedido, vem de 500, e eles têm que dar baixa no medicamento de 500. Então, não tem como eles liberar 2 de 500 miligramas se o pedido é de 1 grama. Aí orienta a voltar no médico, a refazer a receita. Então, aí verificar estoque, registro e funcionamento de serviço sempre que julgarem necessário, uma vez que a gestão da assistência farmacêutica é realizada em total transparência. Toda a dispensação de medicamentos e controle de estoque são registrados por meio do SIGAF, Sistema Integrado e Gerenciamento de Assistência Farmacêutica, sistema disponibilizado pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, utilizado por diversos municípios para todo o Estado. O registro do sistema é obrigatório e integra o fluxo de atendimento, podendo impactar o tempo de dispensação, uma vez que garante controle, rastreabilidade e transparência das informações. Destaca-se que houve aumento significativo da demanda, sendo que em 2025 foram registrados aproximadamente 3 mil pacientes a mais em comparação ao ano 2024, conforme dados oficiais registrados no próprio sistema. Ressalta-se ainda que eventuais dúvidas sobre disponibilidade de medicamentos ou funcionamento do serviço podem ser verificados diretamente sobre a farmácia municipal, inclusive mediante visita ao setor para conferência de estoque e esclarecimentos técnicos. Informações dessa natureza exigem verificação objetiva, uma vez que a produção de relatos sem conferência direta pode gerar interpretações equivocadas acerca do serviço público prestado. Quanto às afirmações relacionadas à falta de medicamentos, precariedade no atendimento ou suposta má conduta dos servidores, registra-se que as declarações dessa natureza, quanto feitas, sem a apresentação de fatos concretos ou registros formais, não permite qualquer apuração administrativa. Eventuais questionamentos ou denúncias devem ser formalizados por meios administrativos adequados, para que possam ser devidamente apurados pela administração pública. Ressalta-se ainda que a realização de alegações públicas sem comprovação pode, em tese, enquadrar-se nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que tratam dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Da mesma forma, a divulgação pública de informação inverídica acerca da inexistência de medicamentos quando esses se encontram disponíveis pode configurar, em tese, hipótese de difamação por atribuir fato que prejudica a reputação do serviço público e de seus servidores. A farmácia municipal mantém lista de medicamentos disponibilizados aos médicos da rede municipal, incluindo PSF Hospital, para alinhamento das prescrições com medicamentos disponíveis na rede pública, sendo atualizados semanalmente. Sendo de suma importância a dispensação de medicamentos conforme a prescrição e não podendo dobrar doses ou fracionar, cortar o medicamento sem prescrição adequada. Reiteremos que a Secretaria Municipal de Saúde e a Farmácia Municipal permanecem à inteira disposição dessa Câmara Municipal para quaisquer esclarecimento, apresentação de dados oficiais ou visita de fiscalização, reafirmando o compromisso com a transparência e com o atendimento à população. Atenciosamente, Secretária Municipal de Saúde, Tereza Cristina Rabelo Correia. Então, essas compras, elas são feitas, a farmácia básica são feitas no sistema, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico CAF, no qual o município é consorciado do SIS, e eles ficam responsáveis de transcrever o pedido direto ao SIGAF, no qual o software que auxilia na gestão de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. No entanto, eles ficam responsáveis também pelos recebimentos de mercadoria e pela distribuição delas para o município, no qual atualmente está acontecendo semanalmente. O prazo de entrega dos fornecedores nos dão de entregar os medicamentos até 20 dias, a partir da data que é finalizado o ciclo. Todo mês é aberto um ciclo para a realização de pedidos para a compra dos medicamentos que são disponíveis. É de suma importância ressaltar que o SUS fornece medicamentos que estão nessa ata, no qual ela é feita pelo Estado de Minas Gerais. Não cabe à farmácia básica fornecer medicamentos que não estão na lista do segundo REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. É a lista oficial dos remédios fornecidos gratuitamente pelo SUS nas farmácias rede municipal, UBS, pronto-socorro de cada cidade. Se estiverem em dúvida de algum medicamento, a lista é disponibilizada para todos os PCF e o hospital do município para que todos os médicos tenham acesso a elas. Aí ela mandou uma comparação do ano de 2026, 2025 e 2024. 2024 foram 1.169 pacientes atendidos e medicamentos que foram dispensados, 2.301. A quantidade dispensados de 2025, janeiro, aceito tudo de janeiro. Então, janeiro de 2024 foram pacientes atendidos 1.169, 2025, janeiro também, 575, e 2026, 2.397 pessoas. Foram quantidade dispensadas de medicamento em 2024, 96.056. Em janeiro de 2025, 44.490. E em janeiro de 2026, 162.588. Medicamentos que foram dispensados em 2024, 2.301. Medicamentos que foram fornecidos em 2025, 1.073. E medicamentos referente ao mês de 2026, 2.397. E todos os vereadores podem ter acesso à lista de material, à quantidade de estoque e à visita à farmácia básica em caso de... se precisarem ver se tem falta ou não de medicamentos.
Agradeço à vereadora Cláudia, que usou seu tempo para fazer a leitura de um manifesto do pessoal responsável pela farmácia pública municipal. E a tribuna livre continua franqueada. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes na Rádio Criativa e também aqueles que nos acompanham pela página do Facebook. Esse ofício, ele tem direcionamento. Esse ofício foi direcionado à minha fala. Respeito o documento, mas acho que tem algo estranho aí. Primeiro, essas informações que eu passei na última ou penúltima reunião, não me lembro, são informações que vêm do povo. São informações que vêm da sociedade. Agora, cabe a cada um de nós aqui e também a cada um dos itamontenses que compõem o nosso município que possam se manifestar. Aqueles que fazem uso da farmácia, eles falam o contrário. Mas, novamente, respeito o documento, mas eu quero deixar bem claro que quem fez esse ofício desconhece do regimento interno dessa casa e desconhece da Constituição Federal. Primeiro, a inviolabilidade do vereador, imunidade material, garante que eles sejam isentos de responsabilização civil e penal por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício de seu mandato. Quem fez esse ofício, me desculpe, não entende nada. Não entende nada. Primeiro, não vão me calar. Não é um papelzinho desse, não é um ofício que vai me calar, não. Eu fui eleito pelo povo. Não adianta mandar isso. Por que que não responde os nossos ofícios? Por que que não responde os nossos requerimentos? Agora vem fazer isso, tentar me calar? Gente, é um absurdo isso. Tentar calar um vereador com ameaças? Ah, me poupe. Sinceramente, já estou vendo coisas demais e ouvindo coisas demais. Que assessoria é essa? Que corpo técnico é esse? Pelo amor de Deus. Não vão me calar. Pode esquecer. No mais, tenham uma boa noite, porque estou extremamente estarrecido e completamente sem entender uma resposta dessa. Obrigado. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Dani Delfim. E eu vou pedir para o vereador Germano, vice-presidente da casa, que compõe a mesa, que eu vou fazer uso da tribuna. As coisas acontecem de uma maneira bem complexa e eu digo que se não tivesse na presidência dessa casa, pode ter certeza que minhas manifestações seriam muito mais efusivas. Mas como estou à frente, não posso de maneira nenhuma me exaltar e deixar levar pelo ânimo da divergência política nem da convergência política. Precisamos ser aqui o mais técnico possível, o mais ponderado possível, mas eu preciso falar em nome de qualquer vereador que faça parte da casa. Falar em injúria, que o vereador está injuriando alguém, em momento nenhum, o vereador Dani Delfim, ele falou em nomes. E ainda que tivesse falado, se ele não tivesse trabalhado de maneira pessoal, ele ainda assim não estaria sob risco de penalização nenhuma. A nossa imunidade, ela não é absoluta, mas ela nos garante o mínimo do mínimo do mínimo que a democracia prevê. Estou aqui com meu amigo Gabriel, agradeço a presença dele, como sempre, nessa casa. É um menino que é um grande aluno de direito, faz direito comigo lá. Eu acredito que ele fica estarrecido quando ele vê falar, quando ele ouve falar que o vereador vai ser penalizado por injúria,
quando ele não citou nome de ninguém. Socorro, pelo amor de Deus. Outro dia, eu falei aqui de um corpo técnico, e não citei nomes também, e recebi uma ameaça terceirizada de processo. Eu falei para a pessoa, você me desculpa, mas você está equivocada de novo. A pessoa muito amiga minha, e amiga em conformidade do lado que veio o direcionamento para tentar também me calar de alguma forma, e todo mundo sabe, não adianta, mão branca todo mundo conhece, tem muita gente estranhando, porque eu não posso levar a ferro e fogo a questão aqui, porque infelizmente não vou pôr mais gasolina na fogueira, mas falar que o vereador, no exercício, no pleno exercício da sua função, usando a tribuna livre, ele vai ser processado por alguma coisa que ele não usou o cunho pessoal para fazer, sinceramente, fica meio complicado. Não posso, de jeito nenhum, como presidente dessa casa, deixar e concordar que um dos meus pares corra risco de ser... ouvir falar que ele corre risco de ser processado por uma coisa que chega a ser cômica, para não falar que gera desconhecimento de quem redigiu essa nota, pelo amor de Deus. Não quero ficar entrando no mérito da questão, mas socorro, você numa tribuna livre, você falar de um pleito das pessoas que nos colocaram aqui, falar que você vai sofrer alguma represália jurídica, não vou nem falar mais. Eu gostaria aqui de agradecer em nome do deputado Dimas Fabiano, que concedeu para nós aqui do município, foi um pedido meu, do vereador Danilo e do vereador Carlos Henrique, um foco cirúrgico para o hospital. Esse foco cirúrgico, ele veio numa lista que nós poderíamos escolher alguma coisa que estaria disponibilizado para o hospital de Itamonte, e levamos ao conhecimento dessa lista para o gestor atual, e ele fez a escolha do foco cirúrgico, que seria muito importante. Então, quero dizer que se encontra pago, e agradecer o Dimas Fabiano, que é um parceiro não só do hospital de uma vida inteira, mas um parceiro do município de Itamonte. Gostaria aqui de fazer uma manifestação, até direcionada a um local, eu poderia falar no genérico cabe também essa manifestação, mas como as pessoas ligam para mim, inclusive no momento da reunião, e pede um olhar mais criterioso e técnico sobre a Estrada da Lavra, que eu tenho certeza que a vereadora Lu já fez manifestação, vereadora Cláudia, mas só que a Estrada da Lavra, ela está... sinceramente, num estado deplorável. Eu confesso que no começo da gestão do Alexandre, quando aquela coisa do perder da política nos traz assim uma dor e assim uma revolta, eu fiz muitas cobranças. E uma delas, eu tive uma discussão com o ex-secretário Ricardo Fernandes, lá na garagem. Um momento que o Alexandre, então prefeito, ele nomeou 6 pessoas para tomar conta de vários setores da cidade. Eu não recomendo 6 pessoas para tomar conta da garagem, mas eu garanto que uma não dá conta. Está aí o resultado. Uma não dá conta. Não estou falando que a pessoa é responsável, que não é. Mas uma pessoa, devido ao crescimento do município, a expansão... de direitos, a expansão dos problemas, uma pessoa não dá conta. Então, essa economia, ela não fecha. Eu peço atenção da gestão. Não falo do... sempre falei aqui, o senhor sabe disso, eu nunca falei. Hoje eu falo do Alexandre, que ele já passou. Mas eu não gosto de falar em nome do gestor. Eu falo em nome de uma administração, que é um conglomerado de pessoas que ganham muito bem para tomar determinadas decisões. Então, enquanto eles não se aterem que uma pessoa não dá conta de resolver todos os problemas, a coisa não vai andar. E que a prevenção ela acontece justamente quando o problema está mascarado, que é no tempo da seca. Não estamos fazendo a prevenção, estamos colhendo resultados quase catastróficos. Gostaria aqui de falar, as pessoas vão me passando, estou catalogando tudo aqui. A questão do atendimento do médico vascular, que começou muito bem, obrigado, e agora desapareceu. Não tem mais. Se tem um e não dá conta. Só que criou aquela expectativa, e a fila, ela é quilométrica, de espera de pessoas que, infelizmente, por questões sanitárias, de idade, as pessoas têm essa necessidade. Precisamos resolver esse problema, senão voltaremos ao status quo antes. Tem uma pessoa, que eu não vou falar nome, vou falar que a idade dessa pessoa é aproximada de 70 anos, que ela precisa de uma ressonância, e ela protocolou essa ressonância, é uma ressonância nuclear magnética do crânio. Ela protocolou esse pedido no dia 15 do 8 de 2025, e até agora ela não obteve resposta positiva e nem negativa sobre o exame. Porque se falar que não vai ter, a pessoa se vira, o que a pessoa não pode é ficar correndo riscos devido a essa questão sanitária dela. Eu gostaria aqui de falar sobre uma questão que veio à tona, sobre o feriado prolongado. Houve várias manifestações de diversas pessoas, mas eu gostaria de falar aqui o seguinte: o feriado prolongado, ele acontece quando os três poderes estão em consonância de que haverá esse feriado. O que que adianta? Eu tentei fazer a Câmara funcionar aqui, mas quando eu vi que a Câmara, ela não tem assim, sentido nenhum ela funcionar se o município não funciona, eu também aderi a esse feriado prolongado. E agora, no último feriado, eu também questionei, só que eu não vi ninguém manifestar porque o poder judiciário fechou por 4 dias. 5 dias, estou tendo informações ali. Eu acho que temos que ter uma sincronia para falar as coisas, porque estamos falando contra funcionário público, e eu defendo aqui a vida inteira o funcionário público, e vou continuar defendendo. Estou formando em direito, vou especializar administração no direito administrativo, justamente para combater essas discrepâncias que existem. Eu não estou nem falando contra vereadores, não. O vereador é livre para falar o que ele quiser. Mas eu vejo manifestação extracameral sobre esse assunto, mas ninguém se manifesta quando o Poder Judiciário, ele faz o que tem que ser feito. Agora eu pergunto, essas pessoas que se manifestam contra o feriado prolongado, seria ela também contra o fim da escala 6x1? Ou não? Então temos que ter cuidado com o que fala, ou com o que falamos. Eu gostaria aqui de falar aqui que temos duas praças na Morada do Bosque que ela está sumida. Ela está sumida, literalmente sumida em matos. E está feio. A gestão pública precisa atinar para isso. Eu vou terminar minha fala porque já ultrapassei 30 segundos aqui e não posso prolongar aqui. Tinha mais um monte de coisa para falar, mas vamos fechar aqui porque
já,
terminou meu tempo, eu não posso.
Só
não
me
posso.
Dá uma fala.
Não, não
uma
posso.
Fala,
porque, por favor. Não posso porque senão eu vou extrapolar o tempo regimental. Eu estou aqui me retirando, pedindo desculpa pelo extrapolamento de 1 minuto.
Agradeço ao vereador Germano Justino pela composição da presidência e a palavra continua franqueada. Vereador Germano Justino.
Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente. É bom ver essa casa com a população envolvida em ver o que está acontecendo em torno do nosso município, aos internautas. Eu concordo plenamente com a fala do colega vereador Dani, do presidente Mão Branca. O vereador tem sim a sua responsabilidade, os seus atos de fiscalizar e acompanhar todos os andamentos e questionar, sim, né? Isso eu concordo plenamente. Mas a respeito da farmácia, eu tinha recebido dos farmacêuticos essa indicação, o pedido. Eles fizeram esse protocolo nesta casa. A vereadora Cláudia, secretária, falou que iria fazer a leitura. Mas tem uns números interessantes nessa resposta. A gente vê que foi entregue para a população em 2024 96.056 medicamentos. Em 2025, isso nós estamos falando em janeiro de 25, que isso reflete em 24, né? Foram 44.490.000. Em janeiro de 2026, foram 162.588 medicamentos entregues. Então, assim, esses números podem ser acompanhados no SIGAF. É interessante a população acompanhar esses números, que aí que mostra o que o município está fazendo. Eu acho que é interessante esses números. Semana passada estive junto com o Marcelo, presidente do Centro Comunitário do bairro Fragalha. Presidente esse, que está em conversa junto com o prefeito João Pedro, onde vão fazer as reformas das pontes junto pela associação de bairro. Esse contrato, esse convênio que vai ser feito, vai vir para esta casa para ser apreciado pelos colegas, né, onde vai precisar da aprovação nossa, desta casa, para que esse convênio vai ser feito, onde essas reformas vão ser feitas pelo bairro e uma melhoria que vai ser, que agora vai ser com eucalipto tratado, onde toda a vida foi utilizado 4 toras para fazer a sua guia, agora vai passar a ser colocada 6 toras, assim dando mais condições, a ponte suportando mais peso. Inclusive, o próprio equipamento da prefeitura não precisará mais dar a volta para ficar passando nessa ponte que não suporta o peso desse equipamento. Outra situação que eu vejo muito viável para o município fez seguro da frota municipal, seguro esse, hoje, se não me falha a memória, são 50 veículos que foi segurado. Veículos esse agora que conta com táxi, carro reserva, e vamos além. O município, se vir acontecer alguma coisa, o paciente que está ali dentro, um veículo quebrar na estrada, ele tem condição de continuar a viagem, porque a seguradora de imediato que for acionada pelo responsável do município, aciona, vai em um táxi e conclui a viagem e traz os pacientes de volta. Então, isso é muito importante, isso é um compromisso e zelo com a frota municipal e o principal, o compromisso com os pacientes que usam o tratamento fora do domicílio, que são os que mais correm risco dentro desses veículos na rodovia. E a respeito, sábado passado, tivemos uma reunião com pessoas representantes que atuam na área do meio ambiente. Reunião essa em especial sobre a revitalização do Rio Capivari. No domingo também tivemos o segundo festival de revitalização do Rio Capivari. Essa situação muito boa, que o que que acontece? A gente vê, a gente que chegou a nadar nesse nosso rio, hoje o nosso rio está inviável, né? Então, obrigado a essas pessoas envolvidas. Graças a Deus, o município foi contemplado com quase 21 milhões de reais para fazer o seu tratamento de esgoto do município. Tratamento esse, que há um tempo atrás, o município de Itamonte já foi contemplado. Mas, infelizmente, por algum motivo e algumas pessoas do município, esse recurso não foi pago. Então, Itamonte já era para a gente estar muito mais avançado do que hoje. Hoje, graças a Deus, o recurso já foi aprovado, o Ministério de Minas e Energia já está dando um andamento para fazer e começar os trabalhos. Vai gerar um transtorno na nossa cidade. São quase 50 quilômetros de vias que vão ser abertas. Vamos gerar transtorno na porta da população, na porta de cada um, que infelizmente começa a abrir o buraco, muitas vezes não dá tempo de fechar, tem que vir fazendo encanamento. Então vai ser um transtorno, vai gerar uma dificuldade, vai ficar a rua fechada, mas acho que lá na frente vale muito a pena para a gente ver o nosso rio com a água tratada, sem poluição, sem esgoto no nosso rio. Então, acho que vale o esforço de cada um cidadão, onde vai ter uma dificuldade para guardar o seu carro, ter que ter seu carro dormir na rua. Então, vamos ter esse plano. Gostaria de agradecer ao deputado amigo Zé Silva, que destinou, já está no município, 10 sacos de semente de feijão para a agricultura familiar. Veio destinada à Secretaria de Desenvolvimento. Então, esse feijão já está no município e ele me enviou hoje também esse documento, onde que veio R$100 mil para custeio de emenda individual do deputado para a área da saúde e uma grade aradora que veio da Secretaria de Agricultura também do MAPA, totalizando um valor de R$128.170. Então, obrigado ao deputado Zé Silva, um forte abraço a todos e fique com Deus.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho e a tribuna continua franqueada.
Presidente...
Vereadora,
a gente quer cópia desse ofício.
Do quê?
Do jeito que ele está,
não, esse é que nós não vamos extrapolar o tempo regimental mais aqui, tanto que eu me retirei da tribuna no horário para a gente não pegar eu queria só antes aqui, eu te dou um minuto. Esse ofício, sim. Eu quero aqui até pedir desculpa, porque eu estou conversando com a Cláudia aqui, e quando a gente pediu esse foco lá, já tinha um pedido da Cláudia, tinha um pedido dela, e é verdade, é verídico. Aí, quando chegou essas duas listas, é porque encaminhamos o pedido para o Dimas, e ele falou... Tem possibilidade isso aqui, mas foi a Cláudia que pediu para nós aqui e nós viabilizamos através do nosso deputado. O importante é que veio. Para mim, eu gosto muito de agradecer, seja o Odair, seja o Ulisses, seja que todo mundo tem serviço. Eu acho que o papel nosso aqui, ele é quase que irrelevante. Acho que nós estamos aqui, nós somos pagos para isso, independente. Agora o deputado que está lá, os deputados têm o voto nosso aqui, nós precisamos lembrar sempre aqueles que ajudam Itamonte para que a gente continue tendo essa ajuda. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a 5ª reunião ordinária do exercício 2026 da 20ª legislatura e agradeço, em nome de Deus, a presença de todos e a paciência. Obrigado.